ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 14 de agosto de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Mais dinheiro e novas metas para a indústria nacional.
O governo anuncia mais 42 bilhões e 700 milhões de reais para o Plano Mais Produção, que faz parte da nova indústria Brasil.
E setor privado vai investir quase 40 bilhões no Complexo Econômico Industrial da Saúde.
Eles vão se somar aos mais de 16 bilhões do governo federal para ampliar as indústrias que produzem medicamentos, vacinas e pesquisas em saúde.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil, Saúde Yanomami.
Vacinas, teleconsulta e reestruturação de unidades básicas de saúde estão entre as ações adotadas para melhorar a vida dos indígenas.
E ainda, avanço na educação.
Desempenho dos estudantes entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental melhora em matemática e português.
Faz o Brasil alcançar a meta prevista para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, nessa faixa.
Vamos saber das principais políticas que vêm sendo adotadas pelo governo federal para melhorar o ensino brasileiro.
Entre elas, o Pé de Meia, que tem como meta oferecer uma poupança a estudantes do ensino médio, de escolas públicas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O desempenho dos estudantes brasileiros do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental melhorou no ano passado comparado a 2021.
É o que mostra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado hoje pelo Ministério da Educação.
Para melhorar o índice em todos os níveis da educação, o governo federal adota políticas como a escola em tempo integral e o Pé de Meia.
O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é divulgado a cada 2 anos, mostra que houve melhoria na educação em relação a 2021. De acordo com o IDEB, o país alcançou 6 pontos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, atingindo a meta nacional estabelecida para o primeiro ciclo do indicador, entre 2007 e 2021. Nessa faixa, o Amapá teve o menor desempenho, com média 5, e o Paraná ultrapassou a média do Brasil, que é 6, e alcançou 6,7 no IDEB. Nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, foram 5 pontos. A média era de 5,5. Já o ensino médio registrou 4,3 pontos, ficando abaixo das metas do indicador para o país nessa etapa, que era de 5,2. Quando a comparação é entre os resultados nas matérias avaliadas, matemática e língua portuguesa, entre 2021 e 2023, 96% dos estados melhoraram o desempenho nos anos iniciais. Foram 59% nos anos finais e 65% no ensino médio. Os dados divulgados nesta quarta são relativos a 2023. É a primeira avaliação nacional em larga escala depois da pandemia de Covid-19. O ministro da Educação, Camilo Santana, apontou caminhos para os próximos anos.
Agora nós vamos construir um novo ciclo de IDEB e vamos levar em consideração essa avaliação da alfabetização para que a gente pudesse entender, criar estratégia, a boa governança em relação à alfabetização das crianças na idade certa. Era importante ter os dados por escola, por município, censitária e anual. E nós vamos avaliar e padronizar essa avaliação em todos os estados brasileiros.
Para enfrentar os problemas do ensino médio, por exemplo, o MEC investe em programas como o Pé de Meia. A previsão é atender quase 4 milhões de alunos esse ano, com uma poupança de até R$ 9.200 nessa etapa de ensino. E para garantir que os estudantes aprendam mais, o Ministério tem apoiado a criação de mais de 3 milhões de vagas em tempo integral, com investimento de R$ 12 bilhões até 2026. para Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, os resultados são positivos.
Esse processo mostrou seu êxito. Hoje nós temos 94, 95% de taxas de sucesso nos anos iniciais do ensino fundamental.
O governo federal, por meio do novo programa de aceleração do crescimento, também está implantando 100 novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil. O investimento é de R$ 2,5 bilhões. Serão 140 mil novas vagas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E como nós ouvimos na reportagem, uma das ações para fortalecer o ensino médio é o Pé de Meia.
O programa destina bolsas a estudantes para incentivar a permanência na escola e a conclusão dos estudos.
A meta é atender quase 4 milhões de alunos em 2024.
O programa Pé de Meia é voltado para estudantes matriculados no ensino médio em que as famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Vale também para estudantes de 19 a 24 anos da Educação de Jovens e Adultos. Não é preciso fazer inscrição. Os dados das matrículas são enviados pelas instituições de ensino. Mas, para quem ainda não sabe como ter acesso ao incentivo financeiro mensal de R$ 200, é simples. Primeiro, para ter certeza de que pode receber, basta acessar o aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Depois vem uma parte importante. Se o aluno tiver menos de 18 anos, é o responsável que deve acessar o aplicativo Caixa Tem ou ir até uma agência para autorizar os saques e movimentações. Mas, se for maior de 18 anos, pode desbloquear a conta sozinho, também pelo aplicativo ou direto no banco. É o que explica o vice-presidente interino de governo da Caixa, Tiago Cordeiro.
A conta do Caixa Tem, ela é sempre aberta em nome do estudante, mesmo nos casos em que ele é menor de idade. Nesses casos, é necessário que o pai, a mãe ou o responsável também baixe o aplicativo Caixa Tem, caso não tenha ainda, entre no aplicativo com o CPF, o usuário dele, e faça ali a autorização, a gente chama de consentimento, para que o menor de idade possa movimentar a conta. A partir do momento que essa conta está autorizada, o estudante menor de idade ele acessa o aplicativo Caixa Tem, cadastra o usuário e senha dele, e ele vai ter acesso aos recursos financeiros dele.
Tiago Cordeiro lembra que o estudante pode solicitar um cartão de débito para movimentar os valores.
Pelo aplicativo Caixa Tem, o próprio estudante ele pode solicitar um cartão físico, cartão de débito, sem custos, que ele pode utilizar para fazer saques e compras. Caso ele não tenha recebido ainda o cartão ou ele não queira o cartão, ele pode movimentar tudo pelo aplicativo.
Gabriele Alves, de 16 anos, é aluna de uma escola pública de João Pessoa, na Paraíba. Ela está recebendo o incentivo do programa e fala sobre os benefícios.
Ajudar na renda de casa, em comprar as coisas que eu preciso também, fazer um curso para o Enem.
Além dos R$ 200 mensais, o Pé de Meia prevê o depósito de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, desde que o aluno não reprove. Mas esses R$ 3.000 só serão pagos quando ele terminar o ensino médio. E no último ano, se participar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, recebe mais uma parcela de R$ 200. Somando tudo, o estudante pode receber até R$ 9.200 ao longo do ensino médio. Mas lembrando que, para isso, o aluno deve frequentar pelo menos 80% das aulas, além de participar de exames do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Faltam 4 dias para o Concurso Público Nacional Unificado.
As provas serão realizadas no próximo domingo, dia 18, em 228 cidades de todo o país, para mais de 2 milhões de candidatos.
São oferecidas 6.640 vagas em diversos órgãos públicos federais e os resultados serão divulgados no dia 25 de novembro.
O coordenador de logística do CPNU, o Alexandre Retamal, lembra o que os candidatos devem levar no dia das provas, que serão realizadas em 2 turnos.
É importante que ele leve o documento de identidade, que seja um documento com foto, né? Pode ser o documento digital. Ele pode levar uma garrafa d'água, desde que seja garrafa transparente. É importante que leve caneta esferográfica preta, transparente também. Eles vão precisar chegar lá bem cedo, por volta de 7h30 da manhã, para entrar nos locais de prova. Tem um intervalo na hora do almoço e depois da prova à tarde, concluindo por volta das 18 horas. Então as pessoas precisam, podem levar alimentos também, desde que seja em embalagem lacrada.
Logística, infraestrutura, energia limpa e integração com a América do Sul.
Apostas do Brasil para garantir o crescimento econômico sustentável e socialmente positivo.
O presidente Lula falou sobre elas em um fórum com líderes do setor público e privado que ocorreu na Confederação Nacional da Indústria, em Brasília.
Durante o evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou as ações do governo para fortalecer a integração nacional. Um dos grandes vetores dessa integração, segundo o presidente, é o novo PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Lula destacou a importância das obras de logística e infraestrutura em parceria com o setor privado para o desenvolvimento do país e citou o cenário econômico positivo que favorece os investimentos, o acesso ao crédito, a circulação do dinheiro e a redução das desigualdades.
Nós estamos vivendo um momento muito bom. A economia crescendo, a inflação baixando, os juros caindo, o desemprego caindo, o investimento na indústria crescendo. Eu não vislumbro nada pela frente que vai desviar o Brasil da rota de crescimento que nós entramos.
Lula falou ainda sobre a integração sul-americana. O presidente destacou que manter boas relações com os nossos vizinhos é prioridade da política externa brasileira. Ele mencionou, por exemplo, as 5 rotas de integração que devem reforçar o comércio com os países da América do Sul, com Argentina, Uruguai e Chile. Lula reforçou o compromisso do Brasil em continuar investindo em energia limpa e sustentável, como a hidrelétrica, a solar e a eólica. O presidente disse ainda que o país tem despontado como protagonista no debate e levado isso para eventos internacionais, como a Conferência da ONU sobre o Clima, que ano que vem será realizada aqui no Brasil.
A América do Sul reúne biomas fundamentais para o enfrentamento da mudança do clima, como a Amazônia, o Pantanal e a Antártida. No próximo ano, na COP30 em Belém, lideraremos os esforços para evitar que o aquecimento global ultrapasse a perigosa marca de 1,5 graus. Serão oportunidades para a América do Sul apresentar uma visão coletiva sobre o desafio do desenvolvimento sustentável.
Lula lembrou ainda que temas relacionados à integração e à redução das desigualdades são prioridade do Brasil na presidência do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e União Africana. Este ano, a Conferência Global será realizada no Rio de Janeiro, em novembro. Reportagem, Márcia Fernandes.
E mais recursos para a política industrial no país.
Com investimentos públicos e privados, o financiamento para a nova indústria Brasil chega a 342 bilhões de reais.
Só para a área de saúde serão 57 bilhões para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e equipamentos médicos.
De acordo com o anúncio desta quarta-feira, a política industrial vai receber um reforço de linhas de crédito no valor de mais de 42 bilhões de reais. Com isso, o total de recursos para a nova indústria Brasil sobe para cerca de 342 bilhões de reais, como comentou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
A indústria está atingindo recorde de atividade. Caiu muito a ociosidade. Então é hora de investir.
O plano de desenvolvimento para a indústria, chamado Plano Mais Produção, foi lançado este ano e a ideia é estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico, ampliar a competitividade da indústria brasileira e gerar empregos. Como parte da nova política industrial, o Complexo Econômico Industrial da Saúde também vai receber mais recursos. Desde janeiro de 2023, o complexo já conta com financiamento de mais de 16 bilhões de reais do setor público. Agora, indústrias do setor da saúde anunciaram investimentos privados de cerca de 40 bilhões. Ao todo, os recursos vão chegar a mais de 57 bilhões de reais. O dinheiro vai financiar pesquisas, vacinas e equipamentos médicos. E de acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, com os investimentos será possível aumentar a produção brasileira.
Esforços de inovação geração de produção para um sistema de saúde mais resiliente, ou seja, que seja capaz de enfrentar grandes problemas e grandes emergências. Além disso, o sistema de saúde precisa ser sustentável.
Hoje, o Brasil produz em torno de 45% das necessidades nacionais em medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos e tecnologias em saúde. E o governo pretende elevar essa produção a 50% até 2026 e a 70% até 2033. Para o presidente Lula, os investimentos ajudam a reduzir a pobreza no país e tornar a indústria nacional mais competitiva.
A gente quer ser um país altamente competitivo. Chega de ser um país em fase de crescimento, um país em via de desenvolvimento, um país que vai, sabe, a gente não consegue subir uma escada, dois degraus, sobe dois, cai um, sobe dois, cai mais um. Esse país vai ter que crescer muito, vai ter que aplicar muita inovação.
Durante o evento, nesta quarta-feira, foram assinados novos contratos de financiamento com o BNDES e a FINEP. No primeiro, o BNDES assinou contratos no valor de R$1,4 bilhão com 3 empresas. Os recursos serão direcionados à pesquisa, desenvolvimento e produção de remédios, como anti-inflamatórios e antialérgicos. Já a FINEP assinou 8 operações de subvenção e crédito que devem financiar o desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos de alta complexidade e equipamentos. No total, os recursos chegam a R$3,5 bilhões. Reportagem Gabriela Noronha.
Território Yanomami conta agora com o serviço de teleconsulta implantado pelo Ministério da Saúde.
O atendimento vai complementar os tratamentos de saúde, permitindo que os indígenas sejam atendidos por especialistas em diversas áreas.
Desde janeiro de 2023, várias ações emergenciais foram adotadas para atender os Yanomami e combater o garimpo ilegal na região.
A teleconsulta já é uma realidade no território Yanomami. A área indígena tem 10 milhões de hectares, mais de 380 comunidades e 30 mil indígenas, nos estados de Roraima e Amazonas. A teleconsulta vai permitir que os indígenas tenham acesso a especialistas, entre eles oftalmologistas, nutricionistas e cardiologistas. Para esse tipo de atendimento, o Ministério da Saúde anunciou a instalação de 98 pontos de internet e enviou 106 computadores para o Distrito Sanitário Especial Indígena. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, comentou a melhoria no atendimento médico aos Yanomami.
Nós estamos com 24 unidades de telesaúde no território indígena. Isso tudo vai dar, tem toda certeza, aí um aumento no alcance desse atendimento, evitando deslocamentos que sempre são difíceis em alguns pontos do território e melhorando a qualidade do atendimento à saúde do povo Yanomami, que é a nossa prioridade.
Desde janeiro de 2023, o Ministério da Saúde já investiu mais de R$43 milhões em ações para reduzir os impactos do garimpo ilegal na região. Entre elas, a reestruturação de 10 unidades básicas de saúde e melhorias nos sistemas de abastecimento de água e energia. O Ministério também investiu na nutrição de crianças e mais de 3 mil foram atendidas no primeiro trimestre de 2024. O Ministério reforçou também a imunização dos indígenas. Entre janeiro e março deste ano, foram vacinados mais de 11 mil, um aumento de 45% em relação ao mesmo período de 2023. As ações do Ministério já contribuíram para reduzir a mortalidade entre os Yanomami. No primeiro trimestre deste ano, foram registradas 74 mortes, contra 111 ocorridas no mesmo período de 2023, uma queda de 33%. Reportagem Nazi Brum.
Que um papel. A certidão de nascimento garante o acesso a direitos básicos de todo cidadão.
O Brasil tem avançado nas políticas de registro e, segundo dados do IBGE, mais de 99% das crianças de até 5 anos têm o documento.
Mas o governo atua para subir os índices, principalmente nas regiões Norte e Nordeste e entre os povos mais isolados, como as comunidades indígenas.
Após o nascimento do pequeno Martim, o engenheiro florestal Victor Araújo mal podia esperar para registrar o filho. E o procedimento foi feito no próprio hospital em Brasília.
Ah, a gente fica super ansioso, né? Porque é o primeiro documento, né? O que faz ali o menino ser de fato cidadão, né? Então, queria no dia que ele nasceu, eu já queria ir para o cartório.
O Martim nasceu no Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, que conta com um cartório dentro da unidade, o que facilita os registros dos bebês que nascem todos os dias. Andréia Araújo, diretora de assistência à saúde do HMIB, explica as vantagens de garantir esse direito a todos desde o nascimento.
Esse é o primeiro passo para a cidadania, para que se garanta a saúde, o acesso à assistência social, acesso aos projetos de serviço social do Estado e, mais tarde, o acesso à educação.
Ações como esta de cartórios interligados em hospitais, por exemplo, têm ajudado a subir os índices de registro no país. Segundo dados divulgados pelo IBGE, que tem como base o censo 2022, o Brasil teve aumento no percentual de registros civis de nascimento. Em 2022, 99,3% das crianças de até 5 anos de idade tinham um documento, enquanto lá atrás, no censo de 2010, essa proporção era de 97,3%. Mas, embora o índice tenha melhorado, ainda persistem as diferenças regionais, como aponta Clívia Breiner, gerente das estatísticas do Registro Civil do IBGE.
A região norte é a única região brasileira com um percentual inferior à média nacional. 97% das crianças dessa região possuem registro de nascimento em cartório nessa faixa etária, até os 5 anos de idade.
E o governo federal vem atuando para universalizar esses registros e atingir 100% da população. Um dos focos é diminuir o subregistro entre a população indígena, que, segundo o IBGE, tem uma das menores coberturas. Em 2022, a proporção de indígenas de até 5 anos de idade com registro civil de nascimento era de 87,5%. Bruno Renato, secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, explicou que estão sendo feitas parcerias para aumentar os registros.
Ainda há uma tarefa a ser feita na região norte e nordeste, daí a importância das parcerias que a gente tem celebrado com a FUNAI, que visa garantir que comunidades indígenas acessem por meio dos postos de atendimento virtual uma articulação com os cartórios para garantir a emissão da certidão de nascimento.
Andréia Bittencourt, coordenadora-geral de promoção dos direitos sociais da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, lembra que só este ano já foram dezenas de ações voltadas ao registro de crianças indígenas.
Em 2024 foram realizadas mais de 80 ações com diversos parceiros. Nessas ações foram emitidas milhares de documentos, com a presença do nome nas línguas indígenas, com o nome dos povos indígenas, aldeias, territórios. Então, a expectativa é que em 2025 nós possamos ainda mais diminuir os índices de subregistro no Brasil.
Segundo o governo federal, também foi retomada a política para erradicação do subregistro, que conta com comitês estaduais focados em aumentar os registros de nascimento. Reportagem Graziela Mendonça.
Amanhã vamos falar sobre os dados do IBGE no primeiro censo que apurou informações sobre as comunidades quilombolas e o que o governo federal vem fazendo por elas.
De janeiro a junho deste ano, foram criadas 1 milhão e 300 mil vagas formais de emprego. E desse total, 990 mil foram para inscritos no CAD Único, o Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal.
O que representa cerca de 76% dos postos de trabalho.
Esse número é 26% maior do que no mesmo período do ano passado.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, 15 de agosto, o Tribunal de Contas da União vai lançar o formato interativo do Manual de Licitações e Contratos. O encontro também vai apresentar as últimas atualizações feitas no documento. O material foi elaborado para facilitar a compreensão das normas e jurisprudência relacionadas às contratações públicas. A ideia é que seja um recurso para auditores, gestores e todos que atuam na função de contratações. A versão interativa vai oferecer navegação facilitada e ferramentas de acessibilidade. A plataforma permite mais agilidade nas pesquisas, leitura dinâmica e busca por palavras-chave. A apresentação será feita em um webinário transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 14 horas e 30 minutos. Acesse mais informações em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros esclarecem que pedidos do STF ao TSE cumpriram todos os ritos legais.
STF valida regras para investigações de acidentes aéreos.
Município é condenado por deixar conselheiros tutelares sem água potável.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal esclarece informações de reportagem sobre o uso do TSE fora do rito oficial.
Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gunet, se manifestaram na sessão plenária desta quarta-feira. Marcelo Della Libera.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão com um esclarecimento de que pedidos formulados pelo STF ao Tribunal Superior Eleitoral em relação a inquéritos em andamento cumpriram todos os ritos legais. O pronunciamento se deu em razão de notícias relativas à requisição de informações do TSE pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Barroso também explicou que o TSE, sobretudo em questões eleitorais, tem poder de polícia, ou seja, o poder de fiscalizar e reprimir condutas impróprias ou irregulares.
De modo que o TSE tem o dever jurídico de atuar sempre que exista a circulação de alguma desinformação que ofereça risco ao processo eleitoral ou ao processo democrático do qual o processo eleitoral é uma decorrência.
Todas as informações solicitadas ao TSE eram públicas e foram formalizadas, inseridas nos processos e com acompanhamento do Ministério Público, como esclareceu o ministro Alexandre de Moraes.
Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente, procuradoria acompanhando, e todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.
Para o ministro Gilmar Mendes, os ataques e a censura ao relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais partem de setores que buscam enfraquecer a atuação do judiciário. Já o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que o Ministério Público atuou em todos os processos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes em que cabia a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral.
Por maioria, o plenário do STF manteve a validade de trechos do Código Brasileiro de Aeronáutica que tratam do acesso e do uso de informações sobre investigações de acidentes aéreos.
A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República.
Os dispositivos questionados tratam sobre acesso e sigilo das investigações.
Os ministros também prestaram condolências às famílias das vítimas que morreram num acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, São Paulo.
STJ decide que, quando há divórcio, o direito real de habitação não pode ser exercido por ex-cônjuge.
O direito real de habitação garante a uma pessoa morar no imóvel, mesmo que ela não seja dona do bem. Fátima Uchoa.
Na origem, uma mulher ajuizou ação de divórcio com partilha de bens e pediu a aplicação por analogia do direito real de habitação em imóvel no qual estava morando com a filha e que antes era a residência da família quando ainda era casada. Mas a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, esse direito só pode ser aplicado no caso de morte de um dos cônjuges para preservar o direito de moradia ao cônjuge sobrevivente quando o imóvel é a única propriedade residencial da herança.
Município de Laranjeiras, em Sergipe, é condenado a pagar R$100 mil de dano moral coletivo por deixar conselheiros tutelares sem água potável.
A decisão é da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
De acordo com o processo, conselheiros tutelares de dois distritos de Laranjeiras informaram ao Ministério Público do Trabalho problemas como o não fornecimento de água potável e irregularidades nas condições sanitárias e de conforto térmico em conselhos tutelares. Aires. O caso chegou ao TST e, no julgamento, o ministro Cláudio Brandão explicou que o interesse coletivo a ser protegido é o de coibir o município de continuar descumprindo a legislação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o DF em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovada a renegociação de dívidas dos estados com transferência de ativos para a União. Senado libera voos de companhias aéreas estrangeiras em trechos domésticos na Amazônia Legal. Aprovado o projeto que dificulta a saída de presos após audiências de custódia. Boa noite. Senadores aprovaram novos critérios que os juízes devem seguir para decidir sobre a liberdade provisória ou a prisão preventiva durante a audiência de custódia. Um dos objetivos da proposta é dificultar a concessão de liberdade a criminosos perigosos para a sociedade. O repórter Luiz Felipe Liasbra tem os detalhes.
Pelo texto, quando apreciar o grau de perigo do preso em flagrante, para decretar a prisão, o juiz deve considerar o comportamento violento, a participação em organização criminosa, a natureza, quantidade e variedade de drogas, armas ou munições apreendidas e o receio de reincidência em novos crimes. O relator Sérgio Moro, do União Paranaense, incluiu no projeto a coleta de material biológico do detido para traçar o perfil genético. Segundo ele, a medida pode ajudar na solução de vários crimes.
O Ministério Público e a autoridade policial, ou delegado de polícia, na verdade, requererão na audiência de custódia a coleta do perfil genético. E há esse requerimento e o juiz decide. Não necessariamente, se deferido, precisa ser colhido o perfil genético naquele momento.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, questionou incluir nos critérios da audiência de custódia a coleta do material biológico do preso. Para ele, o procedimento deve ser feito em outra fase do processo.
Olha, isso tem que ser feito? Ótimo, vai ser feito. Mas talvez nesse não seja o momento adequado, porque não vai ter como viabilidade, não vai ter como ter mecanismos práticos dentro do sistema de justiça e do próprio Estado.
Se não houver um pedido de senadores para votação no plenário do Senado, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados.
Senadores da oposição anunciaram hoje que vão coletar assinaturas para protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o ministro negou o uso da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para a produção de relatórios fora do rito processual. Repórter Pedro Pince.
A decisão é uma reação às denúncias publicadas pela Folha de São Paulo de suposto uso indevido da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news, do qual Moraes é o relator no STF. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse que os parlamentares pretendem protocolar o pedido de impeachment no dia 9.
Iniciar essa campanha hoje e no dia 7 de setembro nós vamos recolher os apoiamentos de parlamentares, de juristas, de brasileiros em geral, população, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui na presidência do Senado esse pedido.
O ministro Alexandre de Moraes negou irregularidades e disse que, como ocupava a presidência do TSE cumulativamente ao cargo no STF, ele poderia requisitar a produção de relatórios sem necessariamente produzir um ofício para isso.
Seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios.
Avançou no Senado uma proposta de emenda à Constituição que anistia partidos políticos por descumprimento de cotas raciais. A PEC, que segue com pedido de urgência para análise do plenário do Senado, ainda cria uma espécie de refis para dívidas das legendas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça evita que partidos políticos que não aplicaram 30% dos recursos em candidaturas de pessoas pretas deixem de receber dinheiro do fundo partidário. A PEC também evita a devolução dos valores já recebidos, desde que sejam aplicados nas próximas 4 eleições. O relator Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acrescentou que o texto, que veio da Câmara dos Deputados, perdoa multas e juros de dívidas tributárias dos partidos e cria um programa de refinanciamento do principal.
Estamos criando um refis para que os partidos políticos possam se livrar desses débitos e vão pagar esses débitos tributários em até 180 meses. E os débitos previdenciários serão pagos em 60 meses.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, no entanto, criticou o exemplo dado pelos parlamentares com a aprovação da proposta.
Vou votar contra, porque acho que os partidos deveriam ser os primeiros a dar exemplo e ser capazes de cumprir a legislação que fazem.
A PEC também dispensa os candidatos e partidos da emissão de recibo pelo recebimento de recursos do fundo partidário por meio de transferência bancária e de doações recebidas via PIX.
Companhias aéreas estrangeiras que atualmente operam apenas voos internacionais poderão em breve realizar também voos domésticos na Amazônia Legal. O projeto que autoriza essa operação foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura e poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. A proposta assegura tratamento igualitário em termos tributários, fiscais, trabalhistas e previdenciários para as empresas nacionais e internacionais. Os detalhes com Marina Dantas.
O projeto aprovado na Comissão de Infraestrutura permite a aviação de cabotagem na Amazônia Legal, área que engloba 9 estados brasileiros. Com isso, companhias aéreas estrangeiras que oferecem voos internacionais na região estariam autorizadas a utilizar suas aeronaves também em trechos domésticos. O texto original previa essa autorização apenas para empresas sul-americanas, mas o relatório do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ampliou a abertura para companhias aéreas de qualquer nacionalidade. O autor, senador Alan Rick, do União do Acre, aprovou a mudança e acredita que o projeto aumentará a oferta de voos e provocará uma queda no preço das passagens aéreas na Amazônia Legal.
Possibilitar que as regiões menos assistidas possam ter uma oferta maior de voos, e isso baratearia de forma contundente o preço das passagens aéreas na nossa região.
A proposta poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido de senadores para nova votação no plenário do Senado.
E senadores aprovaram na sessão de hoje o projeto que prevê novas regras para o pagamento das dívidas dos estados com a União. O texto, que foi amplamente discutido com a equipe econômica do governo, prevê a redução dos juros com a transferência de ativos para a União, como estatais e créditos tributários ou judiciais. Também prevê um prazo máximo para o pagamento do valor devido. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, permite a quitação dos débitos com a União com a transferência de ativos como estatais. Nesse caso, a correção será apenas pela inflação, já que os 4% de juros serão usados em investimentos no próprio Estado e no Fundo de Equalização, a ser repartido entre todos os entes. O relator, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que inclui uma carência de 36 meses, afirmou que o projeto vai garantir o pagamento da dívida em 30 anos.
É uma dívida impagável, porque senão nós não teríamos esse processo há décadas dos endividamentos dos estados e a incapacidade de investimento desses estados. Por quê? Porque são obrigados a pagar o tal juro para a União.
Pela proposta, o Estado que atrasar 3 parcelas sairá do programa e voltará a pagar os juros altos. O senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná, no entanto, alertou que o projeto vai impactar as contas públicas.
Não tem milagre. 42 bilhões é o custo para a União que esse projeto acarreta. Eu bato palma, para os Estados vai ser excelente. Só que, como não tem milagre, para a União aumenta o problema fiscal.
A dívida total dos estados com a União é de 700 bilhões de reais e os maiores devedores são Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenária aprova texto base do projeto que cria o Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços.
Lira diz que ato monocrático do STF não pode mudar prerrogativa do Congresso sobre emendas.
Pedido de investigação fora do rito regular feito por Alexandre de Moraes domina debates na Câmara.
Boa noite. Reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo afirma que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acionou o órgão do Tribunal Superior Eleitoral por via não oficial para investigar aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O assunto repercutiu entre os deputados.
Para Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, o vazamento de áudios de pessoas ligadas a Alexandre de Moraes deixa clara a perseguição do ministro contra conservadores e bolsonaristas. Segundo o deputado, está comprovado que Moraes atuou politicamente.
Sóstenes Cavalcante exige que sejam tomadas medidas para responsabilizar Alexandre de Moraes. O parlamentar observa que o Senado tem o papel constitucional de investigar e agir em respostas às alegações contra o ministro.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa Alexandre de Moraes de abusar de sua autoridade, particularmente em relação aos inquéritos que envolvem a oposição. O deputado acredita que o ministro faz juízes de capangas para perseguir bolsonaristas e conservadores.
Marcel Van Hatten também critica a atuação da Polícia Federal ao citar invasões domiciliares e prisões baseadas em relatórios que ele qualifica como fraudulentos. O deputado questiona a integridade de alguns membros da PF e clama por uma reação da sociedade e do parlamento brasileiro.
Coronel Ulisses, do União do Acre, compara Alexandre de Moraes a ditadores como os que governam China, Rússia e Coreia do Norte. O deputado acusa o ministro de atuar simultaneamente como investigador, perito, acusador e juiz, comprometendo a imparcialidade dos processos.
De acordo com o coronel Ulisses, Alexandre de Moraes vem praticando abuso de poder e de autoridade desde que assumiu uma cadeira no Supremo. O parlamentar ainda defende o impeachment do ministro para acabar com o que chama de ilegalidades.
Por sua vez, general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, volta a criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal. O deputado considera que há um excesso de judicialização da política, além de intervenções indevidas do STF em questões que deveriam ser decididas no parlamento.
General Girão acrescenta que está sendo perseguido por ser membro da oposição. O deputado afirma que há uma tentativa de silenciar críticos do governo e do STF e que, apesar de ter imunidade parlamentar, sente-se compelido a medir suas palavras ao se referir ao Supremo.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, protesta contra o que chama de parcialidade do ministro Alexandre de Moraes em investigações contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele alega que o magistrado teria selecionado alvos e orientado investigações para prejudicar apenas um espectro político.
Na opinião de delegado Marcelo Freitas, o STF deve arquivar o inquérito sobre as fake news e anular as provas obtidas por meio dessas investigações, assim como fez na Operação Lava Jato. O deputado pede que a corte seja justa e utilize a mesma regra processual em todos os casos.
Por sua vez, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reforça o papel crucial do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes na proteção da democracia. O parlamentar reconhece que, apesar de eventuais abusos de poder, a investigação sobre as fake news deve continuar, pois é vital para a preservação da democracia.
De acordo com Chico Alencar, é importante que os agentes políticos deixem de lado suas paixões ideológicas e se unam na defesa do Estado Democrático de Direito. O parlamentar defende também a liberdade de imprensa, especialmente o jornalismo investigativo.
Para Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, as acusações de que o ministro Alexandre de Moraes teria manipulado investigações no Supremo Tribunal Federal revelam a existência de uma ditadura da toga. Na visão do deputado, a reportagem evidenciou claro abuso de poder praticado pelo magistrado.
Zucco pede que o Senado tenha a coragem moral de representar o povo brasileiro e julgar as ações do ministro. O parlamentar entende que a destituição de Alexandre de Moraes é a medida necessária para corrigir os rumos do país.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, está preocupado com o que considera uma violação da Constituição por parte do TSE. Segundo ele, o tribunal estaria sendo usado como extensão do gabinete do ministro Alexandre de Moraes para investigações ilegais.
Coronel Crisóstomo afirma que tem havido uma personalização da justiça, em que o ministro atua como juiz e parte do processo ao mesmo tempo, distorcendo o papel que deveria ser imparcial. O deputado pede que o Senado Federal garanta a aplicação de normas legais, sem abuso de poder ou perseguições.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, acusa o ministro Alexandre de Moraes de atuar de maneira parcial, perseguindo possíveis opositores políticos. Ele cita a recente decisão da Justiça para desmonetizar a revista Oeste como um exemplo de censura, comparando a situação no Brasil com regimes autoritários.
Maurício Marcon também menciona sua própria cassação pelo TRE do Rio Grande do Sul como outro caso de abuso. Ele sugere que isso pode ter ocorrido por suas críticas ao ministro Alexandre de Moraes. O deputado ainda acusa Moraes e o PT de conchavo para vencer as eleições de 2022.
No entendimento de Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, o ministro Alexandre de Moraes violou os princípios constitucionais ao atuar de maneira parcial no inquérito das fake news. Para a deputada, o magistrado usou o poder judiciário como instrumento para perseguir adversários políticos.
Caroline Detone sustenta que o inquérito das fake news já ultrapassa 2.000 dias sem resolução, o que demonstra uma falta de transparência e de justificativa jurídica. Segundo ela, as atitudes do ministro são incompatíveis com a Constituição e sua legitimidade como membro do STF é insustentável.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, compara as acusações de imparcialidade feitas contra Alexandre de Moraes ao caso de Sérgio Moro no comando da Operação Lava Jato. O deputado entende que, se o ex-juiz foi julgado suspeito, o mesmo deveria ocorrer com o ministro.
Luiz Lima acrescenta que, se a comunicação entre o ministro Alexandre de Moraes e membros do TSE for considerada legal, então é preciso também declarar que o processo que condenou o presidente Lula é legal e deve ser respeitado.
Por outro lado, Rogério Correia, do PT Mineiro, avalia que membros da oposição estão tentando desestabilizar as instituições democráticas brasileiras, como o TSE e o STF, com o objetivo de abrir caminho para a anistia dos condenados pelos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro de 2023, a quem ele se refere como golpistas.
Rogério Correia afirma que a CPMI, responsável por investigar os atos de 8 de janeiro, comprovou a tentativa de subversão do processo democrático para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após sua derrota nas urnas. O deputado conclama os tribunais a não se intimidarem diante da situação.
Justiça.
O Tribunal Superior Eleitoral adiou nesta terça-feira o julgamento que pode cassar o mandato do governador de Roraima, Antônio Denário, do PP. O TSE ainda não definiu nova data para análise do processo.
Helena Lima, do MDB, defende a cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e de seu vice, Edilson Damião. A congressista avalia que os dois usaram de forma indevida a máquina pública, como acusa a Justiça Eleitoral.
Helena Lima informa que, se confirmada a cassação, resultará na perda imediata do mandato e na inelegibilidade de ambos por 8 anos, abrindo caminho para novas eleições para o Poder Executivo de Roraima. A deputada conclama as autoridades competentes a monitorarem as próximas eleições no estado.
Duda Ramos, do MDB, também defende a cassação do governador de Roraima. O deputado afirma que Antônio Denário já foi condenado pelo TRE em 3 ocasiões por crime eleitoral. O deputado também acusa o mandatário de interferência indevida no processo.
Duda Ramos aponta o governador como responsável pela remoção do sistema de transparência de Roraima, o que teria facilitado pagamentos indevidos a parceiros políticos e empresariais. Além disso, ele responsabiliza a gestão estadual pelo sucateamento da educação e pelo caos na saúde.
Presidência.
O presidente da Câmara diz que ato monocrático do STF não pode mudar prerrogativa do Congresso sobre as emendas. Arthur Lira ainda reitera a importância desses recursos para os serviços de saúde no país. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de limitar a execução das chamadas emendas PIX, não pode tirar do Congresso o controle sobre emendas parlamentares. Segundo Lira, o parlamento tem o poder constitucional de garantir suas prerrogativas estabelecidas em cláusulas pétreas. Emenda PIX é o nome pelo qual ficaram conhecidas as emendas orçamentárias individuais que repassam os recursos diretamente a estados e municípios sem uma indicação específica de destinação. Ao participar do Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Lira ressaltou a importância desses recursos para a prestação dos serviços de saúde pública no país.
Os 513 deputados federais e os 81 senadores vivem os problemas da prestação de serviço de saúde. Sabem que as Santas Casas e os Hospitais Filantrópicos sobrevivem com o apoio indispensável das emendas parlamentares a ele destinadas. Não podem mudar isso, com todo respeito, num ato monocrático. Quaisquer que sejam os argumentos e as razões, por mais que elas pareçam, e eu repito, pareçam razoáveis.
No dia 1 de agosto, o ministro Flávio Dino determinou que as transferências fossem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Por meio de liminares, Dino afirmou que faltava transparência nessas transferências. As emendas orçamentárias individuais do tipo transferência especial, conhecidas como emendas PIX, somam cerca de 8 bilhões de reais. O ministro suspendeu o envio desses recursos, mas permitiu a execução dessas emendas destinadas a obras em andamento. Na semana passada, Câmara e Senado entraram com recurso contra as decisões de Dino, pedindo a revogação das duas liminares. No questionamento, as duas casas defendem que a norma só poderia ser limitada pelo STF se houvesse inequívoca afronta à cláusula pétrea da Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, celebra o avanço do projeto que estabelece o piso salarial para os terapeutas e fisioterapeutas ocupacionais. Agora, a matéria aguarda a tramitação final na Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a sanção presidencial.
Hildo Rocha salienta que valorizar esses profissionais é fundamental, uma vez que a população brasileira está envelhecendo e a demanda por esses serviços é crescente. Além disso, o deputado acredita que estabelecer o piso salarial é uma maneira eficiente de atrair mais jovens para o segmento.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ressalta a importância dos auditores fiscais do trabalho no Brasil. Ele defende a valorização da categoria e a correção de questões relacionadas ao bônus de eficiência e de produtividade.
Ronaldo Nogueira também menciona seus esforços como ministro do Trabalho para promover a equiparação dos auditores fiscais do trabalho com os auditores fiscais da Receita Federal, em termos de status de autoridade e remuneração.
Saúde. Flávia Moraes, do PDT goiano, defende a aprovação de projeto que estabelece diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no âmbito do SUS. Autora da proposta, ela ressalta que a medida vai aumentar as chances de cura e tratamento adequado para os pacientes.
Flávia Moraes se diz preocupada com o crescente uso de cigarros eletrônicos no país. Ela alerta que existe uma falta de informações sobre os danos que esse tipo de produto causa à saúde. A parlamentar sugere a ampliação de leis que restringam o uso de cigarros convencionais para incluir também os cigarros eletrônicos.
Direitos Humanos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, está preocupado com o projeto que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo e que restringe o acesso de pessoas
consideradas invasoras de terra a programas sociais. Segundo o deputado, a proposta é inconstitucional, pois fere princípios fundamentais, como o direito à moradia e à proteção social.
Luiz Couto argumenta que, ao ignorar as causas reais da vulnerabilidade social, o projeto representa um retrocesso nos direitos conquistados. Ele considera que a medida é uma tentativa de criminalizar os movimentos de luta por moradia.
Segurança Pública.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende a adoção da castração química como punição para crimes sexuais contra crianças. Ele cita dados do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre o aumento dos casos de estupro de vulneráveis no Brasil e no mundo.
Segundo Otone de Paula, a proposta de castração química não avançou no Congresso devido à resistência de setores políticos, especialmente da esquerda. Ele argumenta que, como a pena de morte não é permitida no Brasil, a castração química deve ser considerada uma alternativa viável.
Votação.
A Câmara aprovou o texto base do projeto que cria o Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços. A proposta é a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. O repórter Cid Queiroz acompanhou a sessão e traz mais informações sobre a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que institui o Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços. Caberá ao Comitê Gestor definir a alíquota de referência do novo imposto, que, segundo estimativas dos técnicos do governo, deverá girar em torno de 26,5%. O deputado paranaense Luiz Carlos Rauli, do Grupo de Trabalho do Comitê Gestor do IBS, saudou a aprovação do projeto, segunda etapa de regulamentação da reforma tributária.
Da lei tributária do IVA, que vai ser o mais importante imposto desse país, que vai organizar as finanças das empresas, vai organizar a economia de mercado brasileira, vai acabar com a guerra fiscal, com a guerra entre estados, entre municípios, vai acabar com as renúncias fiscais, vai acabar com a inadimplência e vai esmagar a sonegação e transformar a nossa economia de mercado.
Com representantes de todos os entes federados, o Comitê Gestor será responsável por cobrar, fiscalizar e distribuir o IBS entre estados e municípios. O deputado paulista Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, votou contra a aprovação da proposta.
Nós estamos lidando aqui com a competência de legislar e de supervisionar todo o sistema tributário, entregando isso a uma competência não eleita, uma burocracia central que simplesmente não existe, para comandar todo o sistema tributário. Isso aqui é o fim do federalismo, porque essa autarquia vai violar todas as entidades federativas, a sua capacidade autônoma de decidir sobre tributos locais.
Embora a coordenação fique a cargo do Comitê Gestor, as atividades efetivas de fiscalização, lançamento, cobrança e inscrição em dívida ativa do IBS continuarão a ser realizadas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Relator da proposta no plenário, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, incluiu no texto representantes dos contribuintes nos processos perante o fisco.
Aquela reclamação que a decisão do Comitê de Terceiro Grau não tinha contribuinte para fazer o contrabalanço da posição do fisco, quero dizer que essa questão está integralmente resolvida.
O relator também fez acordo em relação à cobrança de imposto sobre os chamados VGBL, que são planos de previdência privada para pequenos poupadores.
Como é que as pessoas mais ricas estavam fazendo em relação ao VGBL? Eles passavam muitos anos aplicando em fundos, em CDBs, em letras as mais variadas possíveis. Quando alcançavam os 70 anos, 75, eles migravam de todas essas aplicações e iam lá para o VGBL numa tentativa de um planejamento tributário, numa tentativa de não pagar o ITCMD. O texto prevê a possibilidade de isenção do pagamento do ITCMD, desde que esse prazo de aplicação seja de, no mínimo, de 5 anos. 5, 6, 7, não interessa o prazo, 10 anos, tendo o VGBL essa característica de médio e longo prazo, ela, portanto, estará isento do pagamento do ITCMD.
A votação do projeto, que institui o Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços, continua nesta quarta-feira. Os deputados vão analisar os chamados destaques que buscam alterar trechos do projeto aprovado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.